Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de abril de 2024, quarta-feira, hoje vai ser um episódio um pouquinho mais curto, eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu não queria deixar passar esse dia em branco. Aliás, eu fiz uma pequena mudança aqui no arranjo de gravação, não sei se isso vai fazer alguma diferença, eu só vou saber depois, a hora que eu conferir, conto com a vossa compreensão, caso não esteja tão bom quanto antes, mas é um pequeno, a gente está sempre experimentando. Eu não queria deixar de gravar por conta de uma pequena coincidência, né? Eu estava agora vendo algumas notícias de manhã, e de repente apareceu ali uma chamada para um vídeo de alguma coisa que eu não tinha ideia. Né? Eu não sei se você já... Eu acho que não, acho que isso ficou fechado durante muito tempo. Mas em Roma, uma das coisas que um turista interessado pode fazer é visitar agora o que é chamado em italiano de Il Plastico. Il Plastico é uma maquete de Roma no seu auge, né? A Roma de Constantino, aquele que viu uma cruz no céu porque não tomou água o suficiente. Pois bem, a maquete não é simplesmente uma maquete, a maquete é colossal, né? Lembrando aqui do Coliseu, ela é simplesmente uma maquete colossal, é uma maquete de 20 metros por 20 metros, feita à mão há quase um século, por acho que é Gismondi, se eu não me engano, que é um arquiteto italiano. É absolutamente assustador e impressionante que alguém tenha feito alguma coisa, demorou alguns anos, acho que demorou 4 anos para fazer aquilo, eu acho que estava fechado para restauração, agora eu fiquei curiosíssimo, queria muito ver aquilo, embora eu e você já tenhamos visto sem perceber, se você assistiu o filme Gladiador, né, algumas das tomadas aéreas de Roma, que poderiam ter sido feitas com computação, é lógico, mas algumas das tomadas aéreas, na verdade, foram tomadas feitas em cima da maquete Il Plastico. Absolutamente extraordinário, está lá o Coliseu, estão lá todas as portas triunfais, estão lá as muralhas, estão lá o banho de Caracalla, tá, o diabo está lá. Muito interessante, mas isso tem uma coincidência eu acho significativa, que ontem eu estava ouvindo o Sean Carroll, que é um físico, né? Sempre aqui elogiando o trabalho do Sean Carroll como divulgador de ciência, mas o Sean Carroll estava entrevistando, aliás, deixa eu até pegar o nome do autor aqui, vamos fazer justiça, como estou sempre falando de memória, eu acabo esquecendo, cadê o nome do cara aqui? Aliás, eu uso para podcasts um aplicativo chamado Pocket Cast, eu super recomendo, e pelo menos em Android ele é muito bom, e ele também você consegue acessar pela web, ele armazena, cara, é super bom, ele sincroniza a web com o aplicativo, é ótimo e tal. Então, olha aqui, o cara se chama Stefanos Gerolanos, que me parece um nome bastante grego, mas eu não sei a origem dele, mas ele lançou um livro sobre a invenção da pré-história, e por que que um físico vai entrevistar alguém que vai falar sobre a invenção da pré-história, né? Porque o Sean Carroll é realmente um personagem fascinante, né? A abertura que ele tem para todas as disciplinas possíveis, a curiosidade dele é louvável, eu tiro aqui o meu chapéu, morro de inveja, né? Mas qual é a coincidência aqui? É um livro sobre a pré-história humana? Não, é um livro sobre a história da pré-história, como ao longo do tempo, né? A humanidade, sobretudo o Ocidente, ela imaginou, ou ela narrou, ou ela criou algum tipo de narrativa sobre a pré-história humana. Vale lembrar, a pré-história é qualquer coisa que tenha vindo antes da história, antes da escrita, né, e sobre a qual a gente não tem que recorrer ao quê? A paleontologia, a cacos de cerâmica, seja lá o que for. Né? Mas o que é muito interessante, por que que isso tem a ver com o vídeo sobre Roma, porque vamos pensar aqui, pera, esse vídeo, essa é a maquete colossal de Roma, ela foi feita quando mesmo? Ela foi feita, começou a ser feita em 1933, o que estava acontecendo na Itália nesse momento, estava nascendo justamente o fascismo. Vale lembrar que fascismo é uma invenção italiana, não é uma invenção nazista, fascismo é uma invenção do Benito Mussolini, que curiosamente era um jornalista, e aí virou de uma hora para outra general, sei lá, um líder militar, etc. O Mussolini era fascinado pela glória do Império Romano. Então, quando ele vai prometer ali para os italianos uma nova época de glória, né, Make Italy Great Again, mais ou menos como Trump, ele vai ressuscitar, ou vai inclusive fantasiar sobre a glória romana. Então, ele vai fazer várias obras na cidade para tentar trazer à tona aquilo que estava praticamente abandonado. Roma, durante muito tempo, virou terra de ninguém, né? As ruínas estavam completamente largadas. E o Mussolini, nessa tentativa de se colocar ali como um novo César, um novo Nero, seja lá quem for, né, ele começou a restaurar Roma. Se você já foi para Roma, você deve lembrar que tem aquele monumento gigantesco no meio, que é um bolo de noiva feio para burro. Aquilo não é da Roma antiga, aquilo é uma construção do nosso inimigo Mussolini. É uma das coisas mais feias do mundo, todo mundo tira selfie, eu me recuso a fotografar aquele monumento horroroso, né? Prefiro focar nas coisas que tem em volta. Então veja, Mussolini, na tentativa, né, de resgatar, ou de se identificar, de se conectar com esse passado imperial romano, ele vai tentar ressuscitar a cidade, ressuscitar as ruínas. Ele é o cara que vai tirar do fundo de um lago o barco de Calígula. Calígula tinha feito um barco gigantesco para fazer umas baladas, umas festas num lago. Ele consegue tirar esse barco de lá. Infelizmente, esse barco se perdeu, queimou, acho que na guerra ele foi bombardeado, não lembro bem, sobrou pouquíssimas coisas. Mas, então, esse afã, vamos chamar de afã, né, de ressuscitar ou de criar uma narrativa quase que mitológica que o conectasse ao passado glorioso de Roma, né, ele provavelmente bancou, inclusive, essa maquete que apareceu no seu filme Gladiator. Então, voltando para o Stefanos, o que ele está contando é o seguinte: durante muito tempo a gente se contentou com a narrativa bíblica, inclusive com os cálculos de um monge, que eu nunca mais vou lembrar qual é o nome, que ele falou, bom, deixa eu fazer aqui umas contas, né? Pegou a Bíblia, começou a ver lá o rei tal, descendente de não sei quando, para tentar ver quanto tempo atrás o mundo foi criado, né? Quando que foi o Gênesis. E pelas contas dele, acho que ele até diz o dia, já esqueci, o mundo teria sido criado mais ou menos há 6.000 anos. Não, você sabe que não, certo? Mas se você levar a sério, não sei exatamente que templo você frequentou, mas a ideia de quem acredita firmemente no livro sagrado é que o mundo foi feito há 6.000 anos e foi feito de uma vez só do jeito que ele é. Foi feito prontinho, né? Não teve evolução, não teve nada. Do jeito que ele está é porque ele foi criado há 6.000 anos. Mas começaram lentamente a surgir algumas evidências de algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, você descobre um continente que ninguém conhecia, que é a América. Nesse continente tem povos que ninguém conhecia, que são os povos originais daqui, alguns em estado mais avançado do que a gente poderia chamar de civilização, como os incas e os maias, e outros vivendo pelados, felizes e contentes, né? Vamos pegar aí os guaranis, os tupis, né? Então, pera um instante só, a Bíblia não falou disso, o que está acontecendo, né? Por que a gente não viu isso? E também começa, ao longo do tempo, a surgir vestígios estranhos. De repente, no alto de uma montanha, você encontra dentes de tubarão. De repente, você começa a encontrar ferramentas de pedra lascada, que notoriamente não podem ter 6.000 anos e que indicam que o mundo não nasceu pronto e que aconteceu alguma coisa antes. Então, você tem que começar a explicar a pré-história, e a coisa vai piorando, porque aí você começa a descobrir, por exemplo, outros fósseis de hominídeos, como o Neandertal. Opa, peraí, a Bíblia não falou de Neandertal, a Bíblia não falou de nada, não tinha dinossauros na Bíblia, cadê essa história? Então você começa a ter que forçosamente expandir, né? Ainda mais quando a geologia progride, os caras começam a perceber que as formações geológicas, as pedras, né, tudo à nossa volta, elas requerem um tempo que talvez seja de alguns, digamos, por que não, milhões de anos, né? É lógico que a gente em algum momento vai chegar no Darwin, que vai simplesmente, né, revirar tudo isso com a noção de evolução, mas o que acontece é que você começa a se deparar com evidências que não estão previstas na narrativa oficial, e aí você começa a ter que inventar coisas de louco para tentar fazer algum sentido dessa história toda. E aí começam narrativas de, não, veja bem, né? Veja bem, a gente está encontrando outros povos, outras criaturas, elas são exatamente como nós, elas são humanas, elas também são filhos de Deus, elas têm alma, elas têm uma alma eterna, elas vão passar o tempo inteiro no céu, né, se elas forem boazinhas. Aliás, uma coisa que sempre me intrigou é porque quando a gente pensa no inferno, a gente tem inúmeras representações do inferno, né? Tem o inferno de Dante contando a história toda, como é que é o inferno, 7 círculos, gente sendo cozida, assada, espetada, né, torturada. Né, o inferno, a gente tem, nossa, uma visão bastante nítida. Agora, eu nunca entendi o que as pessoas fazem no céu. Elas vão sentar ao lado direito do Criador, se eu não me engano, e aí fazem o quê o dia inteiro? Né? Ninguém sabe o que o Criador... Mas, deixa para lá. Mas vamos lá. Então, a questão é, opa, esses povos têm alma? Sim ou não? Eles são humanos? Sim ou não? Eles também são filhos de Deus? Sim ou não? Porque, obviamente, os livros sagrados não dão muitas pistas. Certo? Certo. E aí começa uma narrativa. Não, eles são primitivos, eles são etapas anteriores. Eles são. E aí vem essa história de chamar uma cultura de primitiva. Elas são mais antigas, elas não, elas pararam no tempo. Né, elas não são tão avançadas quanto os brancos europeus, lógico, né, porque os brancos europeus descobriram várias maneiras muito mais eficientes de matar muitas pessoas, né, em massa. Mas, peraí, um primitivo, e aí você vai começar a fazer fases. Não, existem fases. Então vai ter a idade da pedra, vai ter a idade do bronze, vai ter a idade do ferro, ou então você começa a dividir, sei lá, os caras eram antes caçadores-coletores, depois eles vão se, vai ter a turma da agricultura, e depois da agricultura vai ter a turma das cidades. Então, dependendo do erudito, né, do estudioso, de quem se está tentando inventar uma história de louco, né, são 10 fases, 12 fases, 5 fases, cada um vai puxar a brasa para sua sardinha. Né? E aí, além dessa história de você tentar enquadrar, né, os outros povos, o outro, aquele que é diferente, os africanos, né, os asiáticos, imagina a Austrália então, né, você começa a criar narrativas que muitas vezes são, digamos, não só injustas, preconceituosas, cruéis, mas que também acabam servindo de base para políticas, políticas de escravização, políticas de extermínio, né, políticas de descaso, políticas de... Vamos, e aí não precisa ir muito longe, se a gente olhar aqui o que foi feito na Argentina, cadê os povos originais da Argentina? Foram dizimados, certo? Porque, afinal, okay, veja como os bolsonaristas lidam com os Yanomamis. Vão dizer que não é humano, né? Que não é gente, é quase gente. Não é gente, não. Gente é esse, é o Bolsonaro, né? Com jet ski incomodando orcas. É, milicianos, esses sim são humanos no seu perfeito estágio de desenvolvimento. Então, o problema não é só uma narrativa, é que essas narrativas acabam se tornando políticas e essas políticas acabam justificando genocídios, massacres, escravização. Né? Veja que a questão não é só uma questão arqueológica, né? Como é que você explica a pedra lascada, isso e aquilo, mas como é que você explica, inclusive, as línguas. Porque, veja, você começa a descobrir outras línguas que são completamente diferentes ou têm alguma similaridade, mas aí começam a surgir... Opa! A obra aqui ao lado começou a operar, né? Temos aqui um tempo bastante reduzido para continuar conversando. Mas o que acaba acontecendo é que começam a surgir narrativas fantasiosas sobre até a origem das línguas. Não, veja, a cultura, na verdade, a cultura ocidental, ela tem como berço uma civilização ariana, né, de povos loiros, etc. e tal, que foram inclusive perseguidos e massacrados pelos romanos, mas eles eram superiores, eles que inventaram tudo, e na verdade as línguas descendem de uma língua indogermânica, o que é uma absoluta falácia. Né? Muitas línguas europeias vêm de uma região, na Índia, na verdade, né? O berço é a Índia, ninguém era loiro, ninguém tinha olho azul, né? Aliás, eu nunca entendi porque todo retrato de Jesus ele é loiro de olho verde, né? Se o cara vem de uma região, bom, deixa pra lá. Mas então, veja, começa ao longo dos séculos uma série de narrativas completamente delirantes, completamente nacionalistas, completamente cruéis e injustas, tentando justificar a supremacia de uma etnia, de um povo ou de um país. Né? Então, quando você vai perguntar se fulano tem alma, não tem alma, se ele de repente é incapaz, é inferior, a gente viu recentemente, eu estava comentando com vocês ontem mesmo, que naquele Instituto para o Futuro da Humanidade, o fundador ali já tinha, o fundador que se acha iluminadíssimo, né, que se acha capaz de decidir qual é o melhor futuro para a humanidade com o seu dinheiro, o que acontece é que ele já tinha manifestado opiniões racistas, dizendo que negros são intelectualmente inferiores. Então veja, o que é muito curioso, é triste, Porque a ciência evoluiu, né? Hoje a gente sabe que a noção de raça é completamente estúpida, né? Que a diferença entre um, sei lá, um sueco e um africano em termos genéticos é menor do que entre um africano daqui ou de lá, que a gente tem na África, você tem uma diversidade genética gigantesca, a gente é absolutamente muito parecido, né? Se você colocar as pessoas em condições similares, elas vão se desenvolver de maneiras muito similares também. Isso é uma absoluta falácia, mas embora a gente consiga demonstrar que todos nós viemos da África, né? Somos, quem não é negro é simplesmente um negro desbotado, que é o meu caso, né? A gente desbotou com o tempo, né? Então, veja, embora a ciência tenha avançado, essas narrativas racistas, elas persistem, mais ou menos como persiste o barulho dessa betoneira que faz alguns dias e acho que ela não vai acabar nunca mais, né? E essas ideias de jerico, elas vão se solidificando, mais ou menos como cimento nessa betoneira, e elas vão se transformando em políticas, em coisas concretas, em construir elevador de serviço no seu prédio, né? Ou em, de repente, em mineradores ilegais na Amazônia, né? Isso tudo vai se transformando em políticas porque existe uma história da história, né? Uma história da pré-história, uma história da história moderna, e que normalmente existe a tentativa de glorificação, né? de algum segmento, e a tentativa de desumanização de outro segmento. Ah, esses caras não têm alma, esses caras são baratas, esses caras são cucarachas, esses caras são insetos. Né? Veja bem que isso tem uma longa história e infelizmente isso persiste. Volta e meia persiste em algum tipo de piada, volta e meia persiste em algum tipo de agressão que acaba indo parar nas mídias sociais, volta e meia isso acaba aparecendo, né, em candidatos eleitos por uma, como ele mesmo disse, uma cagada. Né? Então veja, eu achei muito interessante essa história, mas o que mais que a gente tem para contar hoje? A gente não vai prolongar isso por muito tempo. Eu acho que tem uma questão interessante aqui, né? Isso eu vou deixar para amanhã, vai essa história do tempo, porque eu vou conectar isso também, é uma questão do Barão de Tararé, que tem várias máximas. Eu vou falar sobre duas coisas curtinhas aqui. Eu estava ouvindo ontem uma palestra, uma live, de um historiador que hoje eu já fui um pouco mais entusiasmado, mas esse cara está indo um pouco demais para a direita, ele começa a apoiar umas coisas meio esquisitas, mas ele está, o Neil Ferguson, eu já recomendei um livro dele, no Leia Vale a Pena, o Civilization. Hoje eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o cara está, de uma maneira ou de outra, apoiando coisas meio esquisitas, mas ele comentou uma coisa curiosa, que é... A mediadora perguntou se nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Ele falou, olha, não acho que não é uma boa comparação, porque a gente chama a Primeira Guerra e a Segunda Guerra desse jeito, porque a Segunda Guerra é muito parecida e é quase que uma continuação da Primeira. Né? A Primeira ficou mal resolvida, aí você tem uma Segunda que resolve pior ainda. Né? Ele falou, olha, o que eu acho que está acontecendo agora é uma nova Guerra Fria. Né, Guerra Fria, vale lembrar para quem não lembra, Guerra Fria na hora que os Estados Unidos passam até a bomba, né, a União Soviética também tem a bomba atômica, e aí começa um período em que você tem o mundo disputado por duas superpotências. Né? Você tem a União Soviética bancando uma expansão imperialista, avançando pela América Latina, avançando pela África, não é? E distribuindo de graça fuzis AK-47, que estão até hoje sendo usados para fazer atentados por aí. Né? Você tem os Estados Unidos também bancando regimes ditatoriais para evitar que a União Soviética... Os dois jogando sujo, né? Os dois tentando expandir o seu império, e era isso todo mundo ali naquela tensão se ia acontecer uma hecatombe nuclear, e quase aconteceu na década de 60, quando no episódio de Cuba foi uma coisa medonha, a gente realmente quase começou uma guerra nuclear, escapou por pouco, graças ao Kennedy, que era um pouco mais sensato, não graças à Rússia, que era um bando de louco, mas voltando, esse foi um momento horroroso, eu me lembro disso, né? Você lia livros e você tinha sempre essa ameaça de uma hecatombe nuclear, alguém vai apertar o botão primeiro, né? E nessa época surgiu uma política chamada em francês de détente, distensão, do tipo assim, gente, vamos relaxar um pouco, vamos tirar o dedo do gatilho, né? Vamos criar novas frentes de colaboração aqui, vamos criar colaboração comercial, colaboração científica, vamos respirar fundo antes que a gente faça literalmente uma desgraça bíblica, global. Né? Esse foi o período de distensão. certo? Então teve uma aproximação lenta e gradual, mas por fim a União Soviética acabou desmontando sozinha, não parava em pé mesmo, ficava gastando um monte de dinheiro com coisas militares em vez de gastar no resto, mais ou menos como a Coreia do Norte insiste em fazer, não é? E aí o que o Neil Ferguson insiste é que a gente estaria num período parecido, só que mudaram os, vamos chamar assim, de players, né? Você tem hoje uma nova Guerra Fria, onde um player, obviamente, é os Estados Unidos, o outro player é a China. Né, talvez tenha um terceiro, mas é a China, ponto, é basicamente isso. Né, nada se compara à Rússia, só é a Rússia porque tem apoio da China e tem apoio do Irã. Então a gente até tem uma coisa parecida com a Segunda Guerra Mundial, que era chamado o eixo do mal. O eixo do mal na Segunda Guerra Mundial era Itália, Alemanha e Japão, né, que estavam juntos ali, né, com o imperialismo sem pé nem cabeça. Né, então hoje você teria de novo um eixo do mal, você tem a Rússia, que é bancada pelo Irã, que é bancada pela China, que é bancada... Bom, pois bem, você tem de novo um eixo do mal, né, esses caras estão se apoiando mutuamente... Né, mas o que ele coloca ali, de novo, é a necessidade de uma distensão. Peraí, vamos desarmar um pouco essa história. E ele me fez, eu não conhecia, eu já declarei aqui inúmeras vezes o meu amor mesmo pelo George Orwell, que é um escritor que eu acho extraordinário, é o cara que escreveu A Revolução dos Bichos, é o cara que escreveu em 1984, e ele escreve estupidamente bem, é irritante. Né? Eu tenho coisas dele aqui para ler, que pode ser qualquer coisa, ele pode estar comentando uma receita de bolo, tanto faz, quando ele comenta qualquer coisa, é brilhante. Quando ele conta alguma história, é brilhante. Eu gosto muito dele. O nome do George Orwell não é George Orwell, esse é um pseudônimo, é um nome de lettre, é um nome de plume, na verdade o nome dele é Eric Blair. Né? E aí o que acontece é que logo depois da bomba de Hiroshima, né, o nosso amigo George Orwell estava vivo ainda, ele era jornalista e ele escreveu um artigo chamado Você e a Bomba, logo depois da bomba de Hiroshima. E ele foi estupidamente lúcido. Ele coloca uma coisa que é a seguinte: olha, vai ter, ok, já estou percebendo o que vai acontecer, daqui a pouquíssimo tempo alguns países vão ter a bomba, provavelmente a Rússia e a China, né? E aí o mundo vai ficar nas mãos de duas ou três potências. Se antes, né, você tinha vários impérios, antes da Primeira Guerra e depois da Segunda, né, você tinha vários impérios, Império Austro-Húngaro, Império sei lá o quê, Império Otomano, Império daqui, Império de lá, Império Alemão, agora vão ser duas ou três superpotências, né, e que vão tentar disputar o mundo todo. Ou seja, logo na sequência, né, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, vale lembrar Nagasaki, não vamos deixar Nagasaki de lado, né, ele já antevê o que vai ser a Guerra Fria dali para frente. Mas ele faz uma colocação que é muito interessante, que é a seguinte: que você tem dois tipos de arma. Você tem armas que são muito baratas e fáceis de produzir, e você tem armas que são estupidamente caras e que só realmente grandes organizações ou estados são capazes de fazer. Eu falo, pelo que eu estou percebendo aqui, a bomba atômica não é uma coisa que você possa fazer sozinho na garagem. Né? É caríssimo, o processo é estupidamente complexo, então isso provavelmente vai ser monopólio de grandes potências. Ponto. E é o que aconteceu. Né? Agora você pega outras revoluções em termos de armamento. Por exemplo, o fuzil você produz em massa. Então, quando você produz uma arma que é, de repente, acessível, você pode ter revoluções, o jogo pode ser virado. A Revolução Francesa contou com fuzis e mosquetes, a Revolução Americana contou com fuzis e mosquetes. Então, existem armas que são, digamos assim, um pouco mais democráticas e armas que vão reforçar o predomínio, a preponderância, a hegemonia de quem já era poderoso, né? E ele vai achar que isso vai acontecer com a bomba atômica. E tem algumas reflexões aí que vale a pena a gente pensar. Ok, né? Não estou dizendo que os fuzis foram uma democratização positiva. Pelo contrário, a gente vê qualquer documento, qualquer noticiário sobre o que está acontecendo na África, milícias e seitas se matando com um monte de fuzil velho. Não é? Mas aí o que é interessante é que a história da bomba, óbvio, bomba atômica, bombas nucleares continuam sendo relativamente trabalhosas e caras, né? Não vou falar aqui dessas bombas sujas que os terroristas tentam usar, que aparecem em filme toda hora, mas inteligência artificial, tá aí uma coisa que assusta. Ontem mesmo eu estava falando que com a inteligência artificial qualquer panaca, né, numa garagem pode criar, fazer um estrago simplesmente descomunal, pode ser uma arma biológica, pode ser o que for. Né, mas na hora que você democratiza ou você facilita o acesso a uma ferramenta tão poderosa e sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de freio, isso pode virar bastante o jogo. Vale lembrar que também o próprio Neil Ferguson comenta que não é só uma questão de quem tem a bomba, é quem tem a AI, a inteligência artificial mais poderosa, e hoje a gente só tem dois grandes players mesmo, que é a China e os Estados Unidos. Então, uau, eu achei, fiquei bastante impressionado com a lucidez e com essa visão do George Orwell de perceber o que, que ia acontecer, né? Mesmo não conhecendo ainda o chat GPT nem nada, né? A diferença que faz você ter alguma coisa poderosa que é distribuída de uma maneira fácil, né? Versus alguma coisa que é concentrada na mão de algumas potências. É isso, meus caros, eu não sei muito bem como encerrar, porque eu também não sei como digerir tudo isso. Esse vai ser um episódio um pouco mais curto, agora eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou publicar rapidamente. Cuidem-se, por favor, muito obrigado aos super raríssimos que estão sempre ajudando a gente a pagar as contas. O Radinho não tem nenhum comercial, não tem monetização nenhuma, nada do que eu faço é monetizado. Muito obrigado, cuidem-se, por favor, um abraço e até amanhã.